É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Gustavo Pires, que é especialista em direito societário. Ele traz para a gente mais informações sobre transparência nas empresas, mais especificamente sobre o projeto de lei que dá aos sócios maior liberdade de fiscalização em uma sociedade limitada. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que a gente vai discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Gustavo. Boa tarde, doutor. E muito obrigada por aceitar nosso convite.
Prazer é meu estar aqui.
E, doutor, para a gente começar daí nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, para a gente se situar nesse assunto, o que é uma sociedade limitada e quais são as características desse tipo de organização?
A sociedade limitada é uma sociedade formada por sócios que têm algum interesse em comum, que a gente chama tecnicamente de affectio societatis. A grande característica dela é que a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor do capital social, e ela é uma sociedade que tem regras de governança um pouco mais simples do que se comparadas com a da sociedade anônima, por exemplo.
Uhum.
É o tipo societário mais utilizado no Brasil. Hoje, cerca de 87% das empresas brasileiras são sociedades limitadas. E é uma sociedade que ela é relativamente simples de você gerir do ponto de vista de governança. Então,
uhum,
por isso que ela é o modelo mais utilizado no Brasil, até em razão também por conta dos custos, que se comparados com uma sociedade anônima, ela tem os custos mais reduzidos. Né?
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre isso, sobre essas principais diferenças entre a sociedade limitada e as demais formas de organização, como, por exemplo, o senhor citou a sociedade anônima.
Uhum. A sociedade anônima ela é classificada como uma sociedade de capital. Então, ao contrário da sociedade limitada, na qual o relacionamento entre os sócios ele é fundamental para que a sociedade em si permaneça e perdure, na sociedade anônima não necessariamente tem de haver essa proximidade, né, entre os sócios. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma sociedade anônima que é listada em bolsa, muito provavelmente os acionistas não se conhecem, né?
Uhum.
Então, o que você tem lá é um investimento de capital, objetivando lucros, né, e um retorno, mas não tem necessariamente um relacionamento entre os sócios, o que acaba acontecendo com maior frequência numa sociedade limitada. Fora essa questão, tem também diferenças relevantes em relação à governança, né, dos dois tipos societários. Na sociedade anônima, você tem a presença de um conselho de administração, que ele é optativo, mas a maior parte das sociedades anônimas acaba se utilizando desse mecanismo, que nada mais é do que um órgão que acaba controlando a diretoria, que é o órgão de gestão, né? Então, você tem um órgão intermediário entre os acionistas, que participam através da Assembleia Geral, e a diretoria, que é quem gere, de fato, o negócio no dia a dia. Outra característica relevante da sociedade anônima em comparação com a limitada é que você tem uma obrigação maior de publicidade, tanto dos atos da empresa quanto das informações. Então, por exemplo, na sociedade anônima você tem uma obrigação de publicação das demonstrações financeiras anualmente.
Uhum.
Isso para todas as sociedades anônimas que têm um patrimônio líquido acima de 2 milhões. Enquanto na sociedade limitada, essa obrigação é só para as denominadas sociedades de grande porte, que são aquelas que têm receita acima de 300 milhões ou ativos acima de 240. Então, inclusive até essa publicação em si das limitações financeiras nas limitadas de grande porte também é um pouco controverso, porque a lei não foi muito clara ao determinar essa obrigação. Mas, de qualquer forma, os custos de manutenção de uma limitada em comparação com uma SA tendem a ser inferiores. Então, por isso que o empresário, geralmente, quando está iniciando um negócio, opta pela limitada, porque é um período que ele tem ali um orçamento reduzido e a SA, logo de partida, às vezes, acaba se tornando um pouco cara.
Interessante, doutor. E o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes um pouco mais sobre o projeto de lei que atualmente está em discussão no Congresso relacionado à fiscalização dos sócios em uma sociedade limitada e sobre o que dispõe esse projeto?
Tá, eu acho que antes de falar do projeto em si é importante ressaltar que o direito de fiscalização dos sócios, seja numa SA ou numa limitada ou até numa sociedade simples, ele é inerente à condição de sócio, né? É a prerrogativa que todo sócio tem de fiscalizar a sociedade na qual ele participa. O que acontece é que você, dependendo do tipo societário, tem algumas normas e procedimentos que devem ser observados para exercer esse poder de fiscalização. Esse projeto de lei, o 5.281, que é de 2016 e que atualmente está tramitando no Senado, O que ele visa alterar? No artigo 1021 do Código Civil, está previsto que o sócio tenha a prerrogativa de fiscalizar a sociedade a qualquer época, salvo se houver uma estipulação no contrato social determinando em que época que isso deve ocorrer. Então, só para ficar um pouco mais claro, na sociedade anônima, você tem lá uma série de procedimentos que têm que ser observados previamente à Assembleia Geral Ordinária, que é a assembleia que você faz anualmente para deliberar sobre as contas da sociedade. Então, você já tem uma periodicidade estabelecida de quando que esses documentos têm que ser disponibilizados para os acionistas e quando que vai ser, de fato, exercido esse poder de fiscalização. No Código Civil atual, você tem a previsão de que os sócios podem estipular no contrato social quando que seria essa época. O razoável seria algo semelhante ao que existe hoje na lei das SAs, então que fosse fornecido esse acesso previamente à reunião anual de sócios, mas os sócios podem estabelecer de outra forma. Então, se os sócios por acaso acharem que não, tem que haver uma fiscalização semestral, ou trimestral, ou a qualquer tempo, eles podem estabelecer. E esse projeto visa justamente determinar que essa fiscalização possa ser exercida a qualquer tempo. Então, te daria essa prerrogativa dos sócios de estabelecerem um período que eles acham mais adequado para que isso aconteça. O que eu acho que realmente pode trazer alguns problemas para a governança da empresa, porque se você pegar uma sociedade que tem uma quantidade razoável de sócios e esses sócios resolvem exercer esse poder de fiscalização em momentos distintos, você acaba tendo que envolver a administração da sociedade para atender, né, esses sócios que querem examinar os documentos da companhia. E pode até acabar tumultuando a gestão da companhia e prejudicando até o andamento dos negócios. Então, de fato, faria mais sentido estabelecer uma época própria para que esse poder de fiscalização fosse exercido. Né?
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esses possíveis impactos dessa medida, da aprovação desse projeto de lei, né? No funcionamento das sociedades limitadas. O que mais que isso poderia interferir nessas sociedades?
O Código Civil, ele não determina, como acontece na Lei das SAs, quais são os documentos que devem ser fornecidos aos sócios para fiscalização. Então, a gente pode ter uma situação de que um sócio quer ter acesso a todos os documentos da sociedade. Então, por exemplo, eu quero ter acesso a todos os contratos que a sociedade firmou em um determinado período. Não somente acesso aos balanços, às demonstrações financeiras. E aí isso pode gerar uma série de questionamentos à administração, que como eu disse, podem acabar tumultuando a administração e tirando do gestor o foco dele, né, da atividade principal da empresa e tendo que lidar com essa situação de um questionamento constante por parte dos sócios pelos atos que ele tem praticado na gestão. Então, a lei das SAs estabelece uma época própria para isso, no meu entendimento, justamente para você não ter esse contato permanente entre sócios, no caso acionistas, e a gestão, o que pode acabar prejudicando o andamento das atividades da empresa, né?
Uhum. E, doutor, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, em linhas gerais, quais são as principais atribuições dos conselhos fiscais e de administração de uma empresa. E qual que é a importância também desses setores específicos dentro de uma empresa, para a gente entender melhor como que isso funciona na prática?
Tá. O conselho de administração, ele é um órgão que ele é responsável pela definição e coordenação das decisões estratégicas da empresa. Então, planejamento de médio e longo prazo, geralmente é o conselho que estabelece. Além disso, ele é responsável pela eleição dos diretores. Então, na sociedade anônima que tem o conselho de administração instalado, a diretoria é eleita pelo conselho e ele fiscaliza também a diretoria. Então, não só elege esses diretores, mas faz um acompanhamento dos atos da gestão. Também, previamente à Assembleia Geral Ordinária, o Conselho de Administração tem que se manifestar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. Então, ele dá um parecer se, de fato, aquele balanço que está sendo colocado para votação está condizente com a situação patrimonial da companhia e dá o seu parecer se recomenda a aprovação ou não. Então, em linhas gerais, o Conselho de Administração é o órgão mais de definição estratégica e de fiscalização dos atos da diretoria. O Conselho Fiscal, quando instalado, porque ele pode ser permanente ou instalado a pedido dos acionistas, ele é um órgão que só tem competência fiscalizatória. Então, ele não participa de decisões estratégicas, de planejamento. Aí ele funciona de fato como um órgão de suporte ao Conselho de Administração, se o Conselho estiver instalado, ou os acionistas, para realmente fazer só esse papel fiscalizatório. Então, fiscalizar as contas da sociedade, os atos da gestão e verificar se de fato está tudo em conformidade, né?
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Gustavo Pires, especialista em direito societário. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um projeto de lei que dá aos sócios maior liberdade de fiscalização em uma sociedade limitada. Estamos conversando também sobre a questão da transparência nas empresas. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor Gustavo, o que poderia, na opinião do senhor, ser aprimorado nesse projeto de lei que a gente está conversando aqui hoje, para uma maior adequação da proposta às práticas e à dinâmica de uma sociedade limitada?
No meu entendimento, o mecanismo que hoje já existe na lei das SAs, no artigo 133, que é esse procedimento que determina a época em que os documentos têm que ser fornecidos e quais documentos são esses, eu acho que ele é eficaz e seria o mais apropriado, né? Então, na verdade, você não precisaria criar algo muito novo, só reproduzir para as limitadas algo que nas SAs já tem funcionado bem. Se a ideia do legislador seria, de fato, ampliar um pouco esse mecanismo de fiscalização, talvez uma alternativa seria ele ao menos delimitar quais os documentos que os sócios têm direito a ter acesso a qualquer tempo e também estabelecer um limite de acordo com a quantidade de sócios que a sociedade tem. Então, por exemplo, a gente tem hoje para obrigação de realizar a assembleia ilimitada somente naquelas que têm mais de 10 sócios. Senão você não precisa fazer a assembleia, você faz simplesmente uma reunião. Já poderia servir de parâmetro, então, nas sociedades com até 10 sócios, essa fiscalização pode ser feita a qualquer tempo, e nas sociedades com acima de 10 sócios, em determinado período. Pelo menos você delimitaria um pouco esse fluxo de informações que os sócios podem acabar exigindo da sociedade. Mas o ideal seria realmente delimitar o escopo dos documentos que têm de ser fornecidos e se estabelecer uma periodicidade disso, uma época própria, como acontece na sociedade anônimas, eu acho que seria o mais apropriado, porque senão você acaba tendo que envolver a gestão num contato constante com os sócios, o que nem sempre é benéfico para a empresa.
E, doutor, de modo geral, por que é importante também que todos os sócios eles tenham acesso e conhecimento das informações e dos processos de uma empresa?
A gente vive no Brasil hoje um momento que está bem claro que se o sócio não tem um conhecimento do que está acontecendo na empresa, ele pode ter algumas surpresas desagradáveis, né? Acho que todo o que tem acontecido em função das investigações do Ministério Público e Operação Lava Jato e as outras operações que têm ocorrido demonstram que se por um lado existiam algumas empresas que algumas práticas não ortodoxas eram política, e também existe alguns casos em que os sócios não estavam totalmente a par do que a gestão vinha fazendo. Então, esse direito de fiscalização, ele é importante, tem de ser exercido, o sócio, até pela responsabilidade que ele tem, né, por ser sócio da empresa, tem de estar a par do que tem sido feito, de qual é a política que a empresa tem seguido, como ela tem conduzido, né, os seus agentes. E também, fora essa questão de compliance, para ele acompanhar o andamento do investimento que ele fez. Né? Então, seja numa SA ou numa limitada, qualquer sociedade empresária, a finalidade da sociedade é dar retorno ao investimento que foi realizado pelo sócio. Então, um acompanhamento também do andamento das atividades sociais permite ao sócio fazer análise se o investimento que ele fez está tendo o retorno esperado ou o que tem de ser feito para aprimorar a gestão da empresa e aumentar esse retorno se não estiver atendendo o esperado.
E, doutor, uma dúvida. O sócio ele não pode alegar desconhecimento do que está acontecendo na própria empresa dele, né? De não saber alguma coisa que a gestão está fazendo.
Se ele não participa da gestão, ele até pode alegar, né? A gente tem, aí depende muito da situação fática, mas existem casos em que você consegue imputar a responsabilidade apenas para o administrador, né? Se o administrador agiu sem o conhecimento dos sócios ou se ele até mesmo infringiu as regras do contrato social, do estatuto, sem o conhecimento dos sócios, você consegue delimitar essa responsabilidade. Então, pode haver uma situação em que o sócio alegue desconhecimento do ato que foi praticado para ele não ser pessoalmente responsabilizado, principalmente na esfera civil ou criminal. Mas na esfera fiscal, por exemplo, se a sociedade deixou de recolher os seus tributos, ele vai ser responsabilizado como sócio caso a empresa não tenha recursos para cumprir com aquela obrigação que foi inadimplida. Então, aí o fato dele ter conhecimento ou não vai ser irrelevante. Na esfera trabalhista também acaba acontecendo da mesma forma. Então, se você tem uma obrigação trabalhista que não foi cumprida e vamos pegar um exemplo, uma sociedade com dois sócios em que apenas um deles é o administrador, o outro sócio que não participava da gestão vai acabar respondendo com o seu patrimônio também se a empresa não arcar com a obrigação que não foi cumprida. Então, é possível até você alegar esse desconhecimento, mas na esfera trabalhista e fiscal, isso não vai trazer nenhum benefício. Na esfera civil e criminal, de fato, existem algumas situações que, se não há o envolvimento direto da pessoa, ela pode ser isenta de culpa.
E, doutor, quais métodos o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os recomendados para garantir uma maior transparência dentro das empresas?
É importante, independente de ser uma limitada, sem conselho de administração, sem um mecanismo de fiscalização mais complexo, ou mesmo uma SA de capital aberto, já com todo esse mecanismo instituído, eu acho que o importante, em primeiro lugar, é que você tenha informações fidedignas, né? Então, ou seja, que tem uma contabilidade correta, apropriada, de preferência auditada, né, que isso uhum. traz uma maior segurança quanto aquelas informações, que você tenha regras que sejam claras para todos aqueles agentes da empresa que participam da gestão, ou mesmo para os acionistas que eventualmente até não participem, mas assim, que façam parte daquela sociedade, né, de qual que é, quais são as regras que devem ser observadas, qual que é o tipo de conduta que tem que ser seguido pelaquela sociedade.
Uhum.
Então, isso já traz uma maior segurança de que os agentes da sociedade sabem quais são as regras que devem ser cumpridas. Fora isso, tem essas questões de governança, como conselho de administração, conselho fiscal, enfim, tem esses órgãos que eles servem também para fazer uma fiscalização mais eficaz, né, dos atos da gestão, e também verificar, né, se está havendo uma conformidade, né, por parte de todos os agentes envolvidos na sociedade no cumprimento das regras que foram estabelecidas, né, sejam essas regras em decorrência de lei ou sejam essas regras em decorrência de normas de conduta interna que foram acordadas.
Uhum. Doutor, quando a gente fala nessa questão de transparência, tem se comentado muito atualmente a respeito do compliance.
Uhum.
Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em compliance e quando ele começou a ser implementado aqui no Brasil.
Na verdade, compliance significa que você está de acordo não somente com as leis e regulamentos, mas com as políticas e diretrizes que foram estabelecidas para aquela organização. Né? Programas de compliance são, então, o conjunto de medidas que a sociedade adota para verificar se, de fato, há o cumprimento dessa série de normas e condutas que foram estabelecidas, e também para você ter um canal de denúncias, né, e apuração, uhum. se alguma irregularidade está sendo praticada e, eventualmente, até punir, né, atos que decorram de desvio de condutas. Né. Esse tema, ele vem sendo discutido no Brasil já há algum tempo, mas ele se tornou mais relevante a partir da Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.486 de 2013. Porque com o advento dessa lei, você não apenas passou a admitir a imputação de pena para a pessoa jurídica, e não somente mais para o administrador,
uhum.
mas como também a lei prevê que se a sociedade tem um programa de compliance efetivo, tem um canal de denúncias, faz a apuração das irregularidades, e, ou seja, de fato, ela tem um programa de compliance que visa resguardar o cumprimento dessas normas que foram estabelecidas, ela tem benefícios, ou redução de pena, basicamente, ou redução de penalidades, no caso de multa pecuniária. Então, a própria empresa acaba sendo estimulada a instituir um programa de compliance, porque ela sabe que se houver alguma situação fática que possa ser imputada uma responsabilidade para a pessoa jurídica e não somente para os administradores, havendo um programa de compliance efetivo, né, que esteja sendo de fato aplicado, ela pode ter uma redução de pena e uma redução da multa.
Uhum.
Então, acaba sendo uma forma que traz algum trabalho para a empresa para implementar, para criar isso, implementar e ter isso em vigor. A gente sabe que existem algumas situações que a empresa cria um programa de compliance que a gente chama de fachada, para falar que está atendendo a legislação, mas que quando vai se verificar se de fato, bom, estão havendo denúncias, tem um canal de denúncias que os funcionários ou os agentes da empresa possam fazer denúncias sem ter que se identificar, sem sofrer represálias. Muitas vezes isso não acontece. Então, o programa de compliance acaba sendo irrelevante para esse fim de ter uma redução de multa, uma redução de pena. Mas eu acho que é extremamente importante as empresas que têm condição, de fato, instituir isso, que o façam, porque quanto maior transparência houver, nas práticas empresariais, no modo geral, A sociedade tende a se beneficiar com isso.
Uhum. E quais são os desafios hoje, doutor, para que essas práticas, essas políticas de integridade empresarial sejam efetivamente aplicadas em todos os processos de uma organização? O que é mais difícil nesse sentido?
Eu acho que são dois pontos principais. Um deles é que você criar um programa de compliance ou enfim, até uma cultura de compliance, uhum, é algo que não acontece do dia para a noite e que, de fato, tem que ser algo que seja inserido no DNA da empresa, né? Se torne, de fato, uma cultura da empresa, né? Então, a gente, no Brasil, tem uma cultura do jeitinho, uhum, infelizmente, que é ainda uma cultura muito forte entre nós brasileiros e que, então, quando surge uma oportunidade que é possível, né, você dar aquele famoso jeitinho, muitas vezes as pessoas acabam se beneficiando disso. Então, acho que primeiro é uma mudança cultural. Acho que é entender, não somente dentro da empresa, mas como sociedade como um todo, que enquanto nós tivermos uma preocupação maior no coletivo, às vezes até em detrimento assim, de algum interesse individual, nós, como sociedade, tendemos a crescer, né? Enquanto o interesse for muito individualizado, vão continuar ocorrendo essas situações, uhum, que têm ocorrido. Que, então, tanto empresários ou empresas que tinham interesse somente em se beneficiar das oportunidades que surgiam, sem pensar no impacto que isso teria a médio e longo prazo na sociedade como um todo. Então, acho que o primeiro desafio é esse, é cultural. Uhum. Né? É criar-se uma cultura de que o coletivo é mais importante do que o individual. Acho que isso ainda falta no Brasil. O segundo ponto é que qualquer programa de conformidade ou de compliance que você institua numa empresa, o exemplo tem que vir de cima, da liderança. Então, não adianta, então, você instituir uma série de regras, né, para os seus funcionários, colaboradores, terem de cumprir, se a alta gestão não cumpre. Então, é muito importante que esse exemplo venha, de fato, das lideranças das empresas. O que a gente tem visto que ainda não é uma prática recorrente. Uhum. Né? Então, embora existam bons exemplos, mas fato é que a gente tem, se pegar, por exemplo, o setor da construção civil, a gente tem praticamente os 10 maiores players no mercado, todos envolvidos em investigações e, inclusive, alguns deles com acionistas, com diretores presos, né? Então,
sim,
acho que são dois pilares, né? O primeiro é a cultura, fomentar essa cultura. E segundo, ter um exemplo que venha da liderança. Que aí, se o funcionário lá, vamos chamar ele do chão de fábrica, vê que quem está lá em cima da empresa realmente cumpre com todas aquelas regras, ele tem um exemplo e um estímulo de que, uhum, realmente vale a pena cumprir. Então, eu acho que é um processo ainda que vai demorar algum tempo até que realmente isso amadureça no Brasil, mas eu vejo com bons olhos tudo o que tem acontecido.
Bom, doutor. E, doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa, uhum, entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes de que forma que a sociedade também pode exercer uma fiscalização dessas práticas empresariais e contribuir para o aumento da transparência nas empresas.
O primeiro item que eu diria que é fundamental, acho que é a imprensa livre, né?
Uhum.
Hoje no Brasil a imprensa tem exercido um papel fundamental, né, na denúncia dessas práticas empresariais inapropriadas e no fomento dessa discussão, né, do que tem que ser feito para mudar esse cenário. Então, fora isso, hoje existem alguns fóruns apropriados que discutem esse tipo de questão. Posso citar, por exemplo, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um fórum que já existe há 20 anos no Brasil e que justamente discute essas práticas empresariais e como melhorar a governança dentro das sociedades. Então, acho que se houvessem mais fóruns onde esse tipo de tema fosse debatido, seria benéfico, né? Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas na discussão desse tema, eu acho que mais as sociedades vão se preocupar com essa questão e a gente tende a ter uma cultura mais forte como um todo entre a população, né?
Uhum. Doutor Gustavo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
O prazer é meu, obrigado pelo convite e fico à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.